ouvintes do Rotatória Psi, aqui quem fala é a Ana Terra, aluna da turma de Psicologia e Educação Inclusiva, ministrada pela professora Daniela Vasco, e hoje eu tô aqui com a minha colega Pamela e um convidado especial para falar para vocês um pouco sobre os modos de atuação dos profissionais da educação inclusiva. Eu vou começar pontuando que os modos de atuação são métodos e técnicas utilizadas para trabalhar com pessoas necessárias de inclusão, sendo essas pessoas, de modo geral, crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais educacionais e em situações de vulnerabilidade, seus familiares, professores e funcionários de escola, gestores de escola públicas ou privadas, estagiários e estudantes universitários ou não, e funcionários de empresas que atuam com portadores de necessidades especiais. E essa atuação, ela possui múltiplas facetas, fazendo com que os profissionais de educação inclusiva atuem como psicólogos, professores, assessores ou consultores, coordenadores de serviços e como auxiliares administrativos. Dentro disso, citando algumas práticas utilizadas, são elas a orientação, a avaliação e o atendimento psicológico, a realização de encaminhamentos, o trabalho em equipe, a realização de capacitações e palestras, a atuação em redes de inserção laboral, o desenvolvimento de oficinas e grupos, a atuação com estimulação precoce e sala de recursos multifuncionais, visitas às escolas, visitas domiciliar, docência e supervisão, atuar como docente nos ensinos fundamentais e médio, participação na elaboração, estruturação e implantação de políticas públicas e muitas outras. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Pamela, que vai falar mais profundamente do papel do psicólogo nesses modos.
No que tange o papel do psicólogo do ambiente escolar, inclusivo, o trabalho da psicologia quando se trata de inclusão educacional de pessoas com deficiência, ele tem um papel crucial na preparação dos profissionais envolvidos, apoio familiar e suporte à comunidade discente. O psicólogo deve ter um olhar abrangente, ver o aluno com deficiência como um ser biopsicossocial e não olhando apenas o biológico, mas um ser que, apesar das limitações, é também dotado de potencialidades. Teremos como exemplo a atuação do psicólogo no processo de inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. O espectro autista é classificado como um transtorno global do desenvolvimento que afeta o desenvolvimento da criança, sendo caracterizado pelo desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e na comunicação. Os comprometimentos desse transtorno já podem ser percebidos na fase inicial da vida, onde coincide com a idade escolar. Tendo isso em vista, convidamos o psicólogo José Fernando Torres, doutor em educação, mestre em psicologia cultural, professor e coordenador do curso de psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar participar desse espaço de conversa. Professor, quais os métodos o senhor utiliza para tratar essas crianças com TEA?
Bom, primeiramente, antes de propor um método, nós temos que propor uma concepção alternativa a essa de transtorno do espectro autista, que se popularizou, claro. Para mim, o autismo não é um transtorno, é uma configuração subjetiva particular a partir da qual certas pessoas, crianças, desenvolvem processos subjetivos, mas que não implicam na minha concepção anormalidade, primeira questão. Agora, vamos para os métodos. Eu, que sou da área da psicologia, das ciências sociais, da educação, dos estudos da cultura, eu sempre utilizo recursos da arte, da literatura, para propor brincadeiras e o que eu chamo de jogo dramático, para brincar com crianças e promover processos de desenvolvimento. Então, por exemplo, está o jogo simbólico, que é uma experiência que é bem difundida, né? Que várias áreas da psicologia, vários campos, a psicanálise tem feito, né? A psicologia cultural histórica, né? As áreas da psicologia da educação e desenvolvimento utilizam, por exemplo, os contos infantis para brincar com os contos, para renarrar os contos, o que chamamos recontação, né? para, inclusive, fazer teatro, porque o teatro, como recurso cultural, é completamente pertinente para trabalhar com crianças, porque o teatro, ele proporciona condições emocionais de segurança ontológica para crianças que têm essa característica de serem autistas, digamos, né? E eles ficam muito mais à vontade para participar de situações sociais com outras pessoas e ao tempo, assim, com o tempo, eles vão desenvolvendo outros processos. Então, esses métodos que eu tenho utilizado sempre têm se mostrado muito interessantes, muito positivos para trazer, inclusive, a crianças que sempre foram vistos como que nunca poderiam ingressar ao mundo subjetivo humano. Eu penso que sim, eu tenho vários casos, inclusive, né, de publicação de crianças que eram autistas severas, né, e conseguiram ingressar no mundo subjetivo, no mundo simbólico emocional, conseguiram falar, inclusive, e fazer uma vida assim, escolar, depois universidade, né. Então, acho que são métodos que são bem interessantes de vocês, por que não conhecerem e a futuro utilizá-los, claro, adequá-los para os serviços ofertados para a comunidade.
Nós também gostaríamos de saber quais seriam os métodos de atuação mais adequados para trabalhar com essas crianças autistas especiais agora durante essa pandemia, né, esse momento trágico que nós estamos vivendo, que certamente afeta de alguma forma a relação do psicólogo com a criança.
Esse é um dos aspectos que você menciona mais difíceis durante a pandemia. Teve um artigo que saiu numa revista do Israel que tratou os problemas contemporâneos, principalmente os problemas derivados da pandemia. E apareceu nesse artigo uma coisa muito interessante que chamou a minha atenção, e é que as crianças, com TEA ou sem TEA, né? As crianças são as mais prejudicadas na pandemia porque a quantidade de espaços e a diversidade de espaços de socialização agora está bastante, claro, reduzida, né? E quando uma criança, principalmente nos primeiros 10 anos de vida, né? 7 anos, dos primeiros 7 anos, dos 10 anos, são momentos completamente protagônicos, críticos para o desenvolvimento subjetivo, né? Então, essa pergunta é difícil de responder porque vocês estão colocando que os que estão agora vivendo, meus alunos, muitos deles são pais, né? Meus alunos da pós-graduação que têm filhos com autismo, ou professores que trabalham com crianças com autismo, né? E o que nós conseguimos fazer em casa, né? É muito difícil de responder, porque nós temos proporcionado uma série de atividades, né, para serem realizadas em casa, que agora é o único espaço que as crianças têm, e daí a pressão para abrir as escolas, tudo mais, sem dúvida, né? Mas agora não dá para fazer. Mas o que eu poderia falar? Que se houvesse dentro de casa um referente adulto ou jovem, né, adolescente também, que pudesse proporcionar diversas experiências a um nível musical, por exemplo, a um nível do corpo, para trabalhar aspectos de exercício físico, mas principalmente meu foco de novo seria a brincadeira simbólica, todos os processos que estão vinculados a jogos que impliquem colocar a emoção ao serviço dos processos simbólicos da criança. Então, quando eu estou falando sobre isso, vamos pensar uma criança com 6 anos, né, com autismo, né, proporcionar essas experiências, por exemplo, contação de histórias, que a gente consiga contar uma história e depois que a própria criança possa também contar essa história, caso seja uma criança que tem recursos simbólicos para fazer isso. Caso não, iniciaríamos com processos muito mais simples, né? Por exemplo, pequenos jogos vinculados à atenção conjunta, pequenas situações, por exemplo, dos primeiros processos de significação da experiência humana, que implica, inclusive, a partir das imagens e das histórias e dos contos, dos livros também com imagens, conseguir que as crianças acompanhem, por exemplo, uma história, brincar esconde-esconde, por exemplo, é muito interessante. Não só brincar esconde-esconde correndo, mas também possível tampando a face. Tem uma série de atividades que podem ser feitas em casa que, sem dúvida, contribuirão para o desenvolvimento dessas crianças, seja que façam parte do que chamamos TEIA, né, ou não.
E esse foi mais um episódio especial do Rotatórias Psi, produzido por nós, alunos do segundo período de Psicologia, campus de Miracema, Ana Terra, Gabriel, João, Maria Amanda, Matheus, Pâmela e pelo nosso querido professor José Fernando Patino, que aceitou participar dessa incrível entrevista, tendo, assim como todos os alunos, um papel fundamental na criação desse podcast. Nós adoramos a experiência de participar desse trabalho, idealizado e criado pela professora Daniele Vasco, o Rotatórias Psi. Os textos que utilizamos foi o capítulo 3 do livro Práticas Profissionais dos Psicólogos em Educação Inclusiva, do Conselho Federal de Psicologia, e o artigo O Papel do Psicólogo Escolar no Processo de Inclusão Educacional de Pessoas com Deficiência. E assim nós nos despedimos. Um abraço para toda a turma do segundo período de Psicologia do campus de Miracema e para a nossa professora Daniele Vasco. Esperamos que esse podcast abra os olhos das pessoas para as inúmeras vertentes do trabalho inclusivo. Até logo, psicólogos e futuros psicólogos.